Aberta a 35ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores, da Carla, e nesse momento convido o vereador Daniel para que faça a leitura bíblica.
Com Deus não se brinca. Também os justos foram atingidos pela provação da morte, e no deserto foi abatido um grupo numeroso. Mas a ira não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível apressou-se em defendê-los, manejando as armas do seu ministério sacerdotal. A oração e o incenso pelos pecados, ele enfrentou a ira divina e deu fim à desgraça, mostrando que era teu servo. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensado na leitura da ata. Então, coloca a mesma discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda, pensa como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário de obra que faça leitura das matérias.
Mensagem de número 38 de 2010. Senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos à consideração desta Câmara Municipal o projeto de lei em anexo. Projeto de lei 1428, de 13 de outubro de 2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2011 e da outras providências. Pelo referido projeto de lei 1428, estamos estabelecendo as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011. Em cumprimento à Lei Orgânica Municipal e à Constituição Federal, necessárias à elaboração do orçamento do município para o próximo exercício financeiro. Como se observa, o projeto de lei dispõe sobre as prioridades, a organização, a estrutura e as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, as disposições relativas à dívida pública e às despesas com pessoal e encargos sociais, as diretrizes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, além das alterações na legislação tributária. Enquanto que as metas e prioridades dessa administração estão especificadas no anexo de metas e prioridades, as quais obedecem ao plano plurianual para o exercício 2010-2013. Sendo que tínhamos no momento e pelas razões expostas acima, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei em questão por parte desta Casa Municipal, Câmara Municipal, colocando-nos à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de outubro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Então está aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2011. Fica para quem quiser dar uma analisada. Indicação de número 18/2010. Senhor Presidente, os vereadores que a presença subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que analise a possibilidade de conceder algum incentivo para os contribuintes que possuem débito inscritos em dívida ativa na Fazenda Pública Municipal, oriundos de calçamento da área industrial 1 do nosso município. Justificativa: trata-se de uma maneira de incentivar esses empresários a quitarem seus débitos, valorizando assim essas empresas que geram emprego e receita aos cofres públicos. Sala das sessões em 18 de outubro de 2010. Vereador Júlio Souto, Democratas, e vereador Laerte Villani, PSB. Indicação de número 19. O vereador, senhor presidente, o vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja realizada uma limpeza nas ruas que formam o quarteirão onde está localizada a Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furiã. Justificativa: nos referidos locais, a vegetação e as ervas daninhas estão se alastrando, causando a proliferação de mosquitos e outros insetos. Sala das sessões de 18 de outubro de 2010, vereador Júlio Souto, Democratas. Indicação, ah não, requerimento número 27 de 2010. Senhor presidente, a vereadora que a presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer ouvido plenário, em conformidade com o artigo 240 e seguintes do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado por executivo as seguintes informações com suas respectivas cópias: Quais as entidades que se comprometeram em repassar recursos na forma de auxílio financeiro para a realização da nona expofeira? Se já ocorreu ou não este repasse, e se os mesmos farão parte da receita do município? Sala das sessões, 18 de outubro de 2010, vereadora Rejane Linassi, PP. Convite. A Associação dos Artesãos Massolini de Fiore convida a Vossa Senhoria para o coquetel de reinauguração que ocorrerá dia 22 de outubro, às 17 horas, da Prefeitura Municipal de Pejuçara, anexo ao lado da Exatoria. Contamos com sua presença. Pejuçara, 18 de outubro de 2010. Sueli Coaine, presidente da Associação dos Artesãos. Ofício da Associação Comercial e Industrial, Pejuçara, 28 de junho de 2010. Ao saudá-lo cordialmente, vimos a presença de Vossa Excelência, através deste, informar e prestar contas do auxílio financeiro do Poder Executivo, concedido através de convênio com esta entidade, visando a realização da nona expofeira e sexta exposição agropecuária. Pelo referido convênio, o município de Pejuçara e a ACI realizaram a nona expofeira e sexta exposição agropecuária, sendo, pois, juntamente com a Câmara de Vereadores, promotores do referido evento. Desta forma, segue em anexo a documentação referente à prestação de contas do auxílio financeiro no valor de R$ 100 mil, conforme plano de aplicação. Sem mais para o momento, apresento protesto de elevada estima e consideração. Carlos Eduardo de Moura, presidente da CI Pejuçara. Seriam estas matérias.
Não havendo mais matérias, passamos as inscrições para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Joel, vereadora Dejanir, vereador Daniel, vereadora Rejane. Passamos ao grande expediente, vereador Daniel, vereadora Dejanir, vereador Joel, vereador Marino, vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a palavra, João João Mastelo.
Primeiramente, quero saudar o presidente da mesa e os demais membros, e os vereadores e a Carla. Queria colocar aqui, eu estive conversando, foi a última sessão com um rapaz que trabalha na Brigada Militar aí, esteve comentando comigo a respeito de muito ruído de som automotivo do pessoal aí que se reúne a turma da juventude e o final de semana aí, e outros dias também, né, ultrapassa um pouquinho do horário de som aí, alto volume, né, então as pessoas têm bastante vezes reclamado a Brigada Militar. Então, para que não ficar uma coisa chata, assim, né, para achar que os brigadianos aí, os soldados não estão trabalhando direito, né, então, até o soldado aí, o Muniz, esteve conversando comigo, perguntou se daria para colocar umas placas de antirruído, né, de som, né, que é muito som forte, é muita reclamação do pessoal, que seria uma nessa esquina aqui, né, e a outra aqui na esquina, perto da farmácia do Nene, seria assim, né? Então, para evitar. Porque já foi conversado várias vezes, pessoal, baixar o som aí, mas não adianta. Diz que o melhor é botar uma placa ali, né? E do contrário, que eles começarem a insistir, né? Então, eles podem até ser multados por causa disso. Então, sem colocar essas placas, daí eles não vão respeitar. Seria isso.
Receba a palavra, passo para o vereador Júlio.
Saudar Gustavo, presidente desta casa, os companheiros da mesa, os vereadores e a nossa assistente, a Carla, que nos ajuda. Eu gostaria, primeiramente, de rapidamente comentar sobre as minhas duas indicações e fazer algumas colocações. Essa onde eu e meu colega Laerte, eu até já tinha me pronunciado duas vezes aqui na tribuna, né? mas nós até resolvemos fazer ela por escrita, né? Porque a gente conversou com, já conversei com o prefeito e com o vice também semana passada, né? E a gente sabe que agora aqui na casa está a LDO, né, para 2011, que vai ficar aqui por um período mais ou menos de 30 dias. E isso, na verdade, é de caráter exclusivo do executivo, de se dar algum benefício, algum incentivo, né, para essas pessoas aí relacionada à infraestrutura, né, do calçamento. É, eu até estou procurando, né, vou conseguir essa lei, que foi de quando foi criada a área industrial, né, eu quero dar uma analisada nela, para ver como foi formatada na época, é tempo ainda do Paulo Zambra. Então eu quero ver como foi realmente essa questão dos incentivos, como estava. Eu quero ver se amanhã eu consigo ir no setor, né, responsável, localizar para mim poder me guiar melhor, né? Então, seria aquilo que a gente até colocou na justificativa ali, né, de incentivo às pessoas que geram emprego no nosso município. Essa questão da limpeza é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e vocês também devem ser bastante cobrados, né? E a gente sabe que não tem um material humano, muita gente para fazer. Mas eu noto que em alguns locais, né, e a gente é cobrado pelas pessoas, né, há uma limpeza maior de algumas ruas e outras ruas são deixadas. E eu vejo assim também, porque é próximo da minha casa, nós temos agora um calçamento tão bonito em volta da escola, né, e o mato está crescendo ali, está ficando feio. Então a gente teria que achar algumas alternativas, agora está em turno único também a Secretaria de Obras, né? A gente sabe que não é fácil, mas achar algumas alternativas para poder resolver um pouco essa situação com a questão da limpeza. Não é de agora isso, né? A gente vem sempre falando, né? Isso preocupa porque as pessoas, eu tenho como bem prático, assim, ó, às vezes a gente fica numa situação até desarmado, porque as pessoas daí começam a te cobrar, mas está sujo tal rua. Aí tu tem que justificar o porquê, né, que não foi limpado. Está sujo outra rua. Então a gente sabe que, olha, é quase impossível deixar a cidade 100% limpa. Mas nós deveríamos aí pensar, até vou conversar bem com o José Fausto, né, que é um dos responsáveis, né, e a gente sabe, dentro das possibilidades, né, o que ele pode fazer, até pelo material humano que tem, não é fácil. Mas com certeza as pessoas cobram essa questão, né, da limpeza urbana. É, com relação ao relatório que está aí, pessoal, que da CI, né, até eu estive conversando rapidamente com a Dulcimara, que é a secretária de Finanças, né, do nosso requerimento, aquele que foi, que digo, da casa, né, onde a vereadora Rejane pediu, onde até nos dizia que era para procurar o setor de finanças, né, para dar uma analisada. E eu, assim, eu fiz, né? Até eu mesmo pedi para ela esse relatório que está aí, né? Eu dei uma olhada rápida e ela me disse: eu vou encaminhar para a Câmara de Vereadores hoje. Eu digo: não, que bom, para a gente dar uma analisada. Na verdade, esses 100 mil é da gestão, né, da ACI, com relação à feira. E já aproveitei também, falei com a secretária de administração, a Flaviana, né, sobre essa questão do restante da feira, como é que estava. E ela me mostrou uma planilha, né, um Excel que ela fez, e mais os outros dados, que estaria quase completa. Segundo ela, né, em 15, 20 dias, seria juntado todo o material, né, e poderia também, né, ser repassado para os vereadores, né, ou ser apresentado. Só que ela colocava de fazer de uma forma mais simples, para um melhor entendimento, porque eu estava olhando, ele é bem grosso aquele material. Tem todos os comprovantes, depósitos, notas, cheques, tudo que foi usado. E também aproveitei para ver, até pelo seu requerimento, vereadora Rejane, né, como estava a situação dos recursos que teriam que vir ou estão para vir, né? Então, pelo que ela me passou também, tem aquela questão da 300, né, que seria comprometido para o final do ano, né, e os 10 mil da Corsã já veio. E tem um outro que ela me comentou, porque eu falei rapidamente com ela, né, para tirar essas dúvidas. Então, seria interessante também a gente ver, né, como está. E as minhas dúvidas também, né...
Me permite?
Pois não.
Da Corsã é 40 mil, é 10 mil do Barra Sul.
Meus dois já veio, se não me engano, esse recurso.
Obrigado. É, eu acho que eu troquei, João. É, realmente, era 40 e 10, né? Porque eu falei, daí eu não anotei, eu só pedi para ela sentar rapidamente ali e ela me passou. Então seria interessante, porque a gente também fica curioso de como foi, né? Para ver o que aconteceu, o que deu despesa, né? Se deu lucro, o que tem que ser feito, porque a gente tem que estar sempre por dentro para poder se inteirar, né? E poder ajudar e poder fazer melhor. E o meu último assunto, pessoal, rapidamente aqui, é a eleição de presidente. Começa tudo numa boa, né? Tranquilo, né? Uma eleição, não se sabe se vai ter segundo turno. E quando você tem, hoje mesmo, quando eu estava vindo aqui hoje, a Globo vai entrevistar a Dilma. Amanhã vai ser o Serra. E uma coisa bem peculiar que está acontecendo nas eleições, né? Que é essa questão de convencer o eleitor, né? Eu digo para os dois candidatos, né? Como buscar o voto. Um acusa o outro. O Serra acusa a Dilma acusa o Serra. E as campanhas agora, não sei se vai tomar um rumo, né? Propostas a partir de agora, nos horários que eu estou acompanhando, é muito pouco. É mais acusação de um contra o outro, porque esse fez, esse deixou de fazer, aquele não sei o quê, outro não pagou, outro... Então, infelizmente, eu estou vendo, né, independente de quem ganhar a eleição, né, eu vejo que deveria ter um comprometimento mais em cima de propostas. Então, a gente está vendo isso, né, essa busca do voto e essa pesquisa também que está saindo, né, e as proximidades da eleição. Eu espero que realmente tome, né, mais à frente um rumo diferente em cima de propostas para as pessoas, né? E não fique somente em cima de acusações e desculpas, né, que um deixou de fazer, que o outro vai fazer. Eu acho que não seria por aí, né, o caminho. Seria isso, presidente? Eu devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo para o vereador Regiane.
Meus cumprimentos à mesa, demais colegas vereadores e a Carla. Bem, como eu não pude ler com atenção a resposta ao requerimento que eu havia feito, eu não fiz comentário nenhum a semana passada. E aqui diz que encontra-se à disposição da Secretaria Municipal de Finanças, porém eu não tenho muito tempo e me cabe o direito de fazer solicitação por escrito e é por isso que eu tenho feito e vou continuar fazendo. Só faltou aqui, né, que diz que a origem dos recursos para a realização da Expofeira, conforme a própria lei que foi aprovada por esta Câmara, encontra-se em anexo. Eu liguei para cá, mas não veio a lei em anexo. Então está faltando a lei para me dizer qual é a rubrica. Eu acho o seguinte, lá em fevereiro deste ano, passou o projeto de lei 1387, que autorizava o Poder Executivo a celebrar o convênio com a ACI no valor de R$50 mil. Tá? Neste projeto de lei, no artigo 4º, dizia assim, ó, que a entidade beneficiada deverá prestar contas do valor recebido nos termos desta lei no prazo máximo de 90 dias do seu recebimento. Então já tem alguma coisa que está fora da lei, 90 dias já se passaram. Aí veio esse projeto de lei aqui é de maio de 2010, 14 de maio, que altera a Lei Municipal 1433, que falava no valor de R$50 mil. E na mensagem dizia o seguinte, tendo em vista que os patrocínios e os repasses feitos pelas empresas através da Lei Rouanet não foram recebidos até o presente momento e ainda há gastos para serem pagos, estamos solicitando o aumento do repasse feito à CI. Assim que esses recursos forem recebidos pela CI, a mesma devolverá os valores aos cofres públicos. Ainda na Receita não consta devolução nenhuma, né? Aqui na resposta, então, ao requerimento, consta as rubricas que foram, que saíram os valores, né? Os recursos. 30 mil é do orçamento de 2010, que já constava, né? 20 mil é redução da reserva de contingência. Aí os outros 50 ficaram assim distribuídos. 30 mil reduzido da seguinte rúbrica orçamentária: manutenção dos serviços de secretaria de administração, e 20 mil da construção de casas populares. Bom, a gente vai aguardar, que diz que a prestação geral de contas vai ser feita logo passado o período eleitoral, que é o que interessa, a prestação geral de contas, né? Então a gente vai aguardar. E esse meu requerimento, eu quero por escrito quais as entidades que se comprometeram em repassar recursos na forma de auxílio financeiro para a realização da nona expofeira. Se isso já ocorreu, a gente sabe, por DISC, que a Corsan já repassou, e agora pela resposta o Banrisul também, e se os mesmos farão parte da receita do município, porque até o presente momento foi a prefeitura que pagou, que financiou 100% da expofeira, né? Então eu estou pedindo porque eu quero isso por escrito. E eu só queria fazer, além disso, um comentário sobre o projeto de lei. A gente discute aqui alguns assuntos assim, ó, e parece-me que quando não há uma explicação mais consistente, se diz assim: isso vem sendo feito há anos. Eu não sei, mas a gente muda, eu mudo muito a minha opinião com relação a muitas coisas. Eu acho que a gente não pode ficar sempre no mesmo pensamento. E a gente aprovou um projeto de lei para... A gente não, eu fui contra, né? Para contratação. Existe uma lei, e que não estava sendo observada, porém, o Tribunal de Contas tem passado para as prefeituras agora uma orientação. Essa lei é 8.745, lá de 9 de dezembro de 1993, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, atendendo à Constituição Federal. Aí fala como é que deve ser feito. E a orientação do Tribunal de Contas diz o seguinte: o regime jurídico do pessoal recrutado para esta finalidade, quer dizer, contratação, deverá originar a criação de um vínculo entre os contratados e a administração, de natureza essencialmente transitória. Segundo a doutrina, a escolha do pessoal nesses casos deve ser feita mediante processo seletivo simplificado, o qual salvaguarde a observância dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Eu penso que a forma com que vai ser contratada a pessoa aqui em Pejuçara vai contra totalmente a esses princípios aqui. O prefeito escolher quem ele quer vai contra esses princípios. E esta lei pode ser discutida, sim. Pode ser discutida a legalidade dela. Porque apontar a dedo, aqui diz o seguinte: o que é um processo seletivo simplificado? A União, a título de exemplo, editou a Lei Federal 8.745, com validade e aplicação para aquela esfera, onde fez constar no artigo 3º o que segue. Aí, nesse artigo 3º, diz que o recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público. Aí embaixo, a orientação do tribunal diz o seguinte: devido à autonomia conferida aos municípios pela Constituição Federal de 88, estes podem ter uma lei similar à Lei da União, em não tendo, quer dizer, se não tiver lei de contratação, cada uma dessas leis autorizativas das contratações temporárias deve explicar como deve ser o processo seletivo simplificado. Com prova simplificada, com títulos e com currículos. A orientação do Tribunal de Contas é, inclusive, que se faça a contratação, então, seguindo a ordem daqueles que não foram nomeados em concurso. Então, eu sou contra, porque eu não acho isso certo. E também dizer que eu faria o mesmo, isso não tem cabimento, uma coisa dessas. Dizer que eu faria o mesmo. Eu não estou hoje no cargo para estar ou não fazendo o mesmo. Eu jamais faria isso. Com certeza. Se existe uma lei de responsabilidade fiscal que obriga o cuidado de todos os atos administrativos, como é que eu vou aprovar uma lei de contratação de uma pessoa que o prefeito aponta a dedo à pessoa que vai ser contratada? Então, eu jamais vou ir a favor disso. E se um dia eu estiver no poder de contratação, podem me cobrar disso. Era isso por enquanto. O senhor presidente lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, vossa vereadora João.
Uma saudação, presidente, vice-presidente Rejane, demais colegas vereadores. Vou aproveitar esse gancho da vereadora Rejane. Eu participei semana passada daquele seminário regional de gestão pública. Este assunto foi um dos discutidos no seminário. E o Tribunal de Contas está agora alertando as prefeituras a cumprir esse tipo de coisa, que eles vão começar a fiscalizar, mas nunca fiscalizaram. Assim falando, diz que é para seguir, quando não tem lei, o concurso público, então para se chamar as pessoas. Mas quando eu dizia, naquele caso que estivesse no lugar faria, aconteceu em outros fatos aqui na nossa cidade que foi passado por cima de outras pessoas para chamar funcionários. Então não é só o caso da prefeitura. E não vou me avançar nessa coisa, porque a gente aqui se preocupa em algumas coisas, outras se deixa. Eu semana passada levantei uma coisa que está dando problema no nosso município, e presidente, eu gostaria que vocês convidassem a saúde para vir aqui nos dar explicação. Daqueles valores que duplicou dos gastos do município em setembro, em saúde, quando é para entrar em economia, e não só duplicou nos gastos com o CISA, mas duplicou com o hospital também. Que era, o prefeito tinha feito um limite de 14, 15 mil, foi gasto 25, 24, 25 mil. Então tem coisas que não é ser preocupado aqui. Depende de onde a moeda, né, pende, pesa, para que lado ela cai. Então eu acho que nós temos que dois pesos, duas medidas. Se é para se preocupar, vamos se preocupar com tudo que acontece aqui. Aquela indicação do vereador Júlio e do vereador Laerte tem meu apoio, até porque eu já havia conversado ano passado sobre isso, nós comentamos aqui, para que se fizesse, fui procurado pelo pessoal da industrial ano passado e conversei no setor responsável aí para que se fizesse um parcelamento, uma retirada de encargos aí para poder que essas pessoas que fazem parte da área industrial pudessem cumprir com seus valores. Lembrando mais um detalhe do Tribunal de Contas, porque a gente vai lá, eles fizeram o seminário, abriram de manhã o seminário, falando sobre controle interno, educação, controle social, e tudo que é relativo à administração municipal, e disseram que na parte da tarde ia ser aberto só para questionamento. Quando abriram na parte da tarde, tinha mais de 500 pessoas, quase só prefeitos, vereadores e alguns alunos da universidade, foi na URI. Quando abriram para questionamentos, aquilo foi, eles tinham dado uma pasta com papel para poder fazer perguntas, e ali choveu de papel, e o cara disse assim que iam abrir então para questionamento, uma respondia uma pergunta de um papel e outra pergunta com microfone. Daí um dos responsáveis pelo Tribunal de Contas, ele disse, não, eu acho que nós vamos responder algumas e deu. Daí o prefeito de Alecrim levantou e disse, mas o combinado não era nós passar tarde questionando vocês aí? E foi o que aconteceu. E muitos casos que a gente acha aqui polêmicos, a gente pergunta e eles não sabem responder. Ou eles pegavam então em cinco técnicos numa mesa, um passava para o outro, passava para o outro, até que um ia responder. Um exemplo, que até foi um questionamento que eu mandei lá, a questão dos médicos. O que a gente vai fazer com os médicos? Daí ele disse assim, diz, não, eu tenho uma solução. Reduz a carga horária, paga por 20 horas o que vocês iam pagar por 40, porque não pode pagar mais com o subsídio do prefeito. Eu digo, mas o PSF é 40 horas. Daí ele respondeu bem assim, não tem solução então. E essa foi a resposta. E eles vêm aqui e apontam prefeito, quem quer que seja, e por esses motivos. Então o tribunal também não é essa maravilha toda aí. Ele foi questionado em outras situações de desvio de função, de isso e aquilo, e eles balançam até porque eles dizem que tem que, na lei, não fazer essa, essa reestruturação, tem que abrir mais, eles mesmos explicaram lá que tem que abrir mais, ó, quando tu vai botar um cargo de chefia de um setor, expande mais, que abranja vários cargos dentro desse, né? Para não ficar, existir o desvio de função. Então eles também não têm um posicionamento. O que existe, eu já havia escutado deles lá em Porto Alegre, uma vez que fui pela associação lá conversar com eles, que o pensamento dos técnicos não fecha com o deles muitas vezes, né? Por isso que muitas vezes os prefeitos são condenados aqui e chegam em Porto Alegre, lá quando chega para serem julgados lá, eles têm outro parecer. Então é uma coisa, ficou uma situação assim, aquele dia lá, que o pessoal até dava risada, porque muitas coisas eles não sabiam o que responder. A mesma coisa foi a questão do 13º pago aos vereadores. O Tribunal de Contas tem um parecer favorável que deve ser pago, pode se pagar o 13º. Mas o Tribunal de Justiça não. Então eles, o Tribunal de Contas não vai cobrar isso. Pode a gente pagar, como eu já fui presidente, já paguei o 13º e não deu problema nenhum. Se um dia o Tribunal de Justiça apontar, pode ser que a gente tenha que devolver. Mas do Tribunal de Contas não vão ter esse problema. Eles orientam até que pague. Mas diz que existe um parecer do Tribunal de Justiça contrário a isso. Então nem eles se entendem. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, vamos para um intervalo regimentado até 5 minutos.
Nós temos o balancete do mês de outubro de 2010. Para ser votado. Seria isso, presidente?
Está em discussão o balancete. Não havendo discussão, coloco mesmo votação. Continua a discussão. Não havendo, coloco mesmo votação. Quem concorda mesmo como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Tu já leu, né? Bom tempo.
Requerimento de número 27, de autoria da vereadora Rejane Linassi.
Coloco o regimento em discussão. Não havendo, coloco mesmo votação. Quem concorda, mesmo está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário-geral para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Joel. Vereador Dejanir. Vereador Daniel. Vereadora Rejane.
Com a palavra do João Mastel.
Novamente quero saudar o presidente da mesa e os demais membros, e os vereadores e a Carla. Eu tinha esquecido de me manifestar antes a respeito de... Tinha colocado, foi o ano passado, negócio das lixeiras na cidade, que faltava em alguns pontos aí, né? Mas eu vi que tem bastante lixeira em alguns pontos, mas também tem pessoas que não se preocupam em colocar o lixo dentro da lata. Eu desci outro dia perto da casa do seu Antenor ali, tem uma baita de uma lixeira grande ali, né, colocada, uma lá no fundo, fica perto do Jorginho, do Valito, que diz lá, né, e tem outra lixeira grande ali, mas só que acontece o seguinte, o pessoal está relaxando bastante, em vez de botar o lixo dentro da lixeira, estão botando esparramado no chão. Está acontecendo problemas assim lá no bairro onde que eu moro. A nossa rua lá, o dia que chove, né, a rua Ângelo Fava lá, é incrível. Choveu, desce tudo lá para baixo, aquela sacaiada de lixo. E outra coisa que está preocupando bastante o nosso bairro e outros bairros também, tem pessoas que falaram comigo a respeito disso, né? Então eu gostaria que falar para o senhor presidente, né? Depende de ter um meio de a gente de colocar uma fiscalização, tem que ser rígida. Não adianta a gente tocar mole com o pessoal, porque tem que ser rígida, tem que ser cobrada uma multa aí, né? Porque é brincadeira, tio. Aí o pessoal está largando muito lixo. O dia que chove lá na frente de casa, desce muito daqueles litros PET, né? Sacaria de lixo, né? Esgoto, tio. Olha, na nossa rua lá, o dia que chove não dá para aguentar o fedor da rua, da água que desce lá, né, tio? É muita coisarada, é muito cheiro ruim. Então, não. Seria isso, então, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Está aberta para o senhor vereador em explicações pessoais.
Cumprimentar o presidente desta casa, os demais companheiros da mesa, demais colegas, a nossa assistente Carla. Não, só para mim justificar esse atraso aí, gente, acho que uma justa causa. Acabamos largando a água agora há pouco, houve um vazamento na entrada da nossa rede principal, da entrada da caixa d'água aí. Não tivemos peça, tínhamos que esperar os colegas ir para Panambi buscar. Felizmente, conseguimos consertar e largamos a água agora. Então, só para justificar esse meu atraso aí, presidente, seria isso.
Antes da sessão, também peço ao pessoal que logo após a assinatura do livro, né? E novamente a gente pede antes de início da sessão, nós temos que assinar o livro para contar a presença. Então, não havendo mais vereadores, gostaria de agradecer a presença de todos. Então, próximo dia 25, às 20 horas, será marcada a próxima ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.